Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, e que bem que começamos. Começamos sem o nosso Fernando Alvim, que, como eu dizia ao Tiago Ribeiro ainda há pouco, é um homem muito ocupado e, como se não bastasse, o Tinder trouxe uma nova camada de intensidade à sua vida e torna-se bastante difícil chegar a todo lado, não é? Aliás, os nossos convidados disseram que estiveram com ele hoje esta manhã, certo?
Sim.
Mas não foi num date.
Não.
Não foi num date?
Eu não acho que seja um date, mas...
Já se cruzaram com pessoas completamente inesperadas no Tinder? Aliás, ainda há pouco falávamos disso aqui fora. Toda a gente está no Tinder, o Tiago Ribeiro está no Tinder, o Emanuel está no Tinder, toda a gente está no Tinder.
Mas é verdade.
Estás ou não estás, Tiago?
Vai criando fama sobre a minha persona. Eu não estou, por acaso não estou.
Ninguém Alguém está a mandar mensagens para o telefone neste assim, momento sim. A dizer assim: como assim tu tens o Tinder?
Não há jantar hoje.
Não há jantar hoje.
Dormes no sofá.
Dormes no sofá.
Agora o pessoal está mais no Instagram, não é?
Ah, sim, o engate pelo Instagram.
O Instagram é o novo Tinder?
Já houve quem disse.
É um substituto ou um complemento. Porque, vou-te já dizer uma coisa maravilhosa. Os antropólogos do Tinder.
Os antropólogos do Tinder,
sim.
Não sei o que isso é.
As pessoas que te encontram no Tinder e que depois vão para as redes sociais todas procurar-te, ver quem é que tu és na realidade.
Na realidade. Como se o Instagram dissesse tudo aquilo que tu és na
ou
vida
Facebook,
real.
Ou o Facebook, não é?
Ou o Facebook.
Sim. Sim, mas vão complementando as coisas, não é? Vem, como se não há informação suficiente no Tinder. Eles vão procurar no sítio.
Ajuda-os a ter uma imagem mais completa da pessoa. Bom, exato. Antes de mais, deixa-me só apresentar-vos, porque a nossa vastíssima audiência deve estar a perguntar-se quem são estas duas pessoas. A Lolita e o António. E os dois têm um programa de rádio na
Rádio Portuense.
Na Rádio Portuense, exatamente sobre o Tinder.
Chamado António, vá, faz lá a voz que tu fazes tão bem.
Tinderela, o amor nos tempos do Tinder.
É isto.
Teve o seu quê de romantismo agora? Não teve?
Ele é um romântico.
Esse é possível ser-se romântico estando no Tinder. Ou seja, o Tinder não acaba com o romantismo. Há muita gente que diz, não, quem está no Tinder só quer uma coisa, não é? Sexo, não há aqui, não há amor.
Mas eu vou já falar uma coisa maravilhosa que nós falamos no programa sexo. Platão
okay.
Diz que o amor carnal é a primeira fase do amor. É a porta de entrada. Portanto.
E a mais básica.
E a mais
é só
básica.
O começo.
É um facto.
É só o começo.
Portanto, o Tinder é a porta de entrada à primeira fase mais básica do amor.
Ou seja, o amor pode vir daí.
Do Tinder? Sim.
Sim. Já encontraram o amor no Tinder ou não?
Eu não.
Eu também não.
Mas vão tentando.
Fora do Tinder, principalmente, vou-te dizer.
Mas diz-me lá, o que é que explicam, o que é que falam mais especificamente no programa?
Nós falamos de amor.
Ok.
Pronto. Sendo que muito desse amor hoje em dia está mediado pelas questões da tecnologia, seja pelas redes sociais ou pelo Tinder, obviamente que abriu uma porta muito grande. E portanto, falamos de várias coisas. Começámos efetivamente, fizemos dois programas a falar sobre o que não fazer no Tinder e os 10 mandamentos ou o código de conduta do Tinder.
Espera, não avances. Podemos já começar por aí. Podemos já ajudar os nossos ouvintes a ter a conduta correta.
Certo.
Ok. Os don'ts do Tinder. O que é que não devemos mesmo fazer?
Aquilo tinha 4 categorias, mas fotos com amigos não.
Desculpa, eu vi no Tinder de um amigo meu, há pessoas que põem fotos com os filhos.
Ah, essa também é outra.
E com as namoradas.
Mas isso é mais honesto. Se é uma coisa a três, mais vale saber se está
okay.
A partida.
Okay.
Não, né? Mas eu também acho que não, mas.
Paga um, leve dois.
Exato. Okay. Mas há muita coisa. Pessoas que exibem muito
o corpo,
os bens, o corpo, mas os bens materiais, relógios, carros, etc. Fotos com figuras públicas, não. Pronto, muita coisa okay. que não se faz.
E depois aquela descriçãozinha que as pessoas põem de perfil. Isso também, também existe alguma dica em particular?
Existe.
A bio, não é? Porque as pessoas, é assim, dizer: ah, gosto de música e de ler e não sei o quê. Pá, por favor.
Sou não. frontal.
Sou frontal.
Amigo do meu amigo.
É, isso nunca encontrei.
Sabes? Não,
há, sim, mas há melhor. Eu tirei um. Eu tenho um print screen que guardei no meu telemóvel de um.
Mostra lá.
Pá, este é muito bom. É, eu já não me lembro o que era, mas se faz isto, se faz aquilo, se és aquele outro.
É outra coisa que.
Este
que
é maravilhoso. Eu tive que guardar. Eu não guardei sequer o nome que é. Ah, é este. Vamos tornar isto mais interessante. Diz ele assim: like primeiro 10 pontos. Abrir a conversa 15 pontos. Bem-humorada 20 pontos. Vai além da conversa senso comum, que faz onde moras 30 pontos.
Não, tem um sistema de pontuação
essa
pessoa?
Tem. Combina comigo 10 pontos cada similaridade. Depois, respostas secas 15 pontos. Demoras constantes, ironias, julgamentos, treteira, medrosa para sair, adeus. E depois tem mais ainda e diz: os meus pontos valem o meu WhatsApp, um copo num barzinho, um jantar romântico, tu escolhes o prato.
Faz-me lembrar aqueles cartões de carimbos, quando tu vais sempre ao mesmo snack bar e ao fim das refeições...
Tens uma grátis.
Tens uma grátis, não é?
Eu não vi a parte final, aliás, a parte inicial, não vi nada.
Estamos okay. a falar de um senhor que colocou, dos tais perfis do Tinder, não é? A bio, há sempre aqueles clichês, dizia o Tiago, aquela do, como é que era? Eu disse, do gosto de ler, gosto de passear, não sei o quê.
Sim.
E o Tiago completou com gosto dos meus amigos.
Sou amigo do meu amigo.
E então estávamos a falar de um perfil que tinha um sistema de pontuação e que a pessoa revelava logo esse sistema de pontuação.
Adoro. Aliás, o Tinder anunciou esta semana que há uma nova, como dirá aí?
Funcionalidade?
Uma nova funcionalidade, assim é que é, que faz com que a possibilidade de matches seja superior
ao habitual. Se tu pagares.
É isso.
Versões para foi tipo o quê? Melhoraram o código por forma que pessoas com interesses, aliás, que é o que o Facebook vai fazer agora.
Eu não sei explicar.
Não é? Pessoas com interesses comuns se cruzem mais facilmente.
Sim, o famoso algoritmo.
É, o algoritmo. Vai, o raio do algoritmo.
Vamos lá saber qual é a opinião de Castelo Branco sobre o Tinder.
Mas nunca tiveste uma app tipo Tinder no telemóvel ou uma coisa deste género?
Uma quê?
Uma aplicação tipo Tinder ou uma dating app.
Nada. Ai, que horror! Eu nem sei o que é isso. Ai, que então depois o que é que eu ia dizer ao senhor padre? Eu que vou à missa todos os domingos, o que é que ia dizer? Olha, senhor padre, agora estou com uma aplicação de putedo. Senhor Alfredo. Ai, desculpem-me. E faz-me uma confusão.
Isto foi aqui neste programa, o ex-candidato José Castelo Branco. Uma pena, uma pena a sua candidatura ter
já
ficado
a meio.
Já não é candidato, mas é uma pena. Ora bem, ainda existe um estigma enorme em relação ao Tinder. Porquê que ele existe? Porque é isto que as pessoas pensam que é uma aplicação de putedo, é isso?
Não, tem a ver com duas coisas. Uma questão é cultural. Em Portugal as pessoas têm muito medo de dizer que usam o Tinder.
Uhum.
Acho que isso tem a ver com as influências cristãs muito grandes que nós temos no país.
E de admitir aquilo que tu dizias, não era? Que o Platão dizia que isto do amor começa pelo lado carnal da coisa.
Sim.
Espera aí, que usam o Tinder ou que fazem qualquer coisa que possa implicar alguma libertinagem carnal.
Aí é bem, que
também.
Sim, eu dou sempre este exemplo, mas a verdade é que antes, quando as pessoas se diziam que conheciam à noite, também havia esta coisa. Havia um estímulo.
Conheci na noite.
Conheceste a pessoa à noite, num bar, ainda por cima. Sim. É claro que vai dar mal.
Mas
é
as pessoas sempre. Peso cristão.
É. As pessoas sempre precisaram de bengalas, se fores bem a ver. Conheci num fórum. Conheci num. Não é?
Realmente
conhecer no fórum.
Existia, isto acontecia, não é?
Sim.
Nós num dos programas falamos disso, que os portugueses são muito conservadores no uso do Tinder. Comparado com o resto dos países que usam o Tinder, são mesmo muito conservadores. O que põem na bio, as imagens que põem. Há uma diferença grande.
Então esperem lá, durante estas emissões que vocês já fizeram, vocês já tiveram quantas? 4, 3?
6.
6 emissões. Uma, falaram com um filósofo.
Sim, a última.
Foi a última. O que é que o filósofo disse?
Falamos essencialmente de Platão, Sócrates, e eu digo sempre Schumacher, mas não é? Como é que é?
Opa!
Frankfurt, exatamente. E Sartre. Pronto, e falámos do que é o amor segundo estes filósofos todos diferentes.
Já agora, se um programa foi dedicado à filosofia, então e os outros?
O primeiro foi o que não fazia no Tinder. O segundo foi o Código de Conduta, os 10 Mandamentos. O terceiro foi sobre uma app muito engraçada, que é o Fuck, Marry, Kill. Que é mais um
Fuck,
jogo.
Fuck, Marry, Kill?
Sim.
Gostoso.
É muito mais um jogo do que uma app de engate.
E o que é? Explica lá.
É muito parecido ao Tinder, só que aparecem de três pessoas sempre. Quando tu carregas o primeiro, é o Fuck, o homem que tu gostarias de ir para a cama. O segundo é o homem com quem gostarias de casar, o Mary, e o terceiro é o Kill.
O que é que essa app dirá sobre nós enquanto pessoas?
Espera. Vamos ouvir aqui a apresentação da Lolita neste
pois
programa.
Bem, muito boa noite mais uma vez. O meu nome é Miss Lolita Vontins. Sou lisboeta, uma mulher do vermelho, no coração, no sangue e muitas vezes na roupa também. Eu sou uma mulher que não tem nada de tradicional. Acho que podemos dizer que sou aqui o contraponto do António. E tenho uma visão muito prática da vida em geral e das relações amorosas em particular. É por isso que nós viemos aqui hoje falar do Tinder, não é, António?
É isso mesmo.
Queres acrescentar alguma coisa que eu me tenha esquecido?
Então, espera, o António
não,
é o tradicional.
Podes...
Sim, sim. O António faz a figura da pessoa tradicional.
Ele é o homem do Porto.
Okay.
Há muitas teorias
tivemos,
sobre isto.
Tivemos cá a Beatriz Gosta esta segunda-feira. Uhum. Falamos sobre...
Não é nada tradicional.
Que não é nada tradicional. E ela disse, e depois um ouvinte também enviou aqui uma mensagem para nos falar sobre isso. Ela disse que quando se sai à noite, por exemplo, em Lisboa, que a oportunidade é maior de engate do que quando se sai no Porto, por exemplo. Vocês notam isso?
Sim, porque o Porto tem uma coisa maravilhosa que nós vamos discutir, que é, os homens no Porto não te convidam para sair. Os homens no Porto dizem assim: tens planos para logo? Juro!
Mas é giro isso ou não? O tens planos para logo?
É giro à primeira ou à segunda. É ao fim de 2 anos é que eu percebi que isto era código.
Depende de quem pergunta também, mas, não é?
Mas isso não,
é
não está problema. Implícito a.
Tu és do Porto, claramente.
Vila Nova de Gaia.
Não!
Claro. Não!
Não! Eu tenho sempre planos para logo, eu faço coisas.
A Lolita gosta das coisas diretas.
Portanto, convidem-me para jantar, para ir ao cinema, para beber café, para dar um passeio, para ir ver o pôr do sol na praia, e eu isso percebo tudo. Agora tens planos para logo. Tenho. Arrumar a casa, ver séries, ver filmes. Sei lá, milhares de coisas.
Eu tenho uma teoria.
Não
tens planos para logo, não encosta a pessoa à parede. Não é. Vamos fazer não sei o quê.
As pessoas gostam de ser encostadas à parede às vezes.
Eu acho que isso se chama o apalpar terreno. Gosto muito dessa frase. As pessoas gostam de ser encostadas à parede. Mas isso chama-se o apalpar terreno. Que é, dependendo da reação, depois a pessoa pode ou não sugerir qualquer coisa. Mas há um quê de cautela nessa abordagem, não é?
Não tens planos para logo.
Não é
um...
Olha,
da pergunta, não é? Porque se a pessoa disser, já tem planos, nem sequer vais estar a fazer um possível.
De... Mas a pessoa tem sempre planos. Se for uma mulher despachada na vida, tem sempre coisas para fazer. E isto é um medo que os homens do Porto têm de levar. Tampas.
Será que são só do Porto?
Não, mas mais a
Será?
Norte.
Atenção, queremos saber aqui aventuras que possam ter experienciado no
e
Tinder
contar.
E não só. E contem, digam-nos claro. o que é que já vos aconteceu.
Se encontraram um amor no
Há muitos fenómenos a nível de ghosting, não é? Pessoas que estão a falar que desaparecem da conversa. Há também, eu acho que há um exagero no Photoshop, no Tinder. Portanto, a realidade muitas vezes está distante daquela que se apresenta no Tinder.
É a internet, amigo. É a internet.
Tá bem, mas no Tinder acho que é um abuso. Porque depois, quando se passa para o WhatsApp, a fotografia que está no WhatsApp já é mais real. É muito curioso. É muito curioso. Mas nunca mais me esqueci daquilo que tu me disseste, que foi, de facto, o Tinder não quer de todo que as pessoas passem, por exemplo, para o WhatsApp. O que é quase já uma norma, não é? A partir do momento em que crias ali alguma empatia com a pessoa, olha, queres o meu WhatsApp, então ficamos, ficamos por ali, não é? Mudamos de plataforma. Quase.
Até porque pode ser muito cansativo se tiveres muitos matches, estás com aquela coisa das...
E gasta muita bateria, a sério.
Okay. Em teoria não é permitido dar números no Tinder.
Desculpa?
Em teoria não é permitido.
Mas toda a gente faz isso.
Sim, já recebi.
Mas faz WhatsApps. Parte das regras do Tinder, faz. Não trocar contactos pessoais.
Há uma coisa boa no Tinder, que é o facto de não ser permitido o uso de troca de imagens, não é?
Sim.
Porque senão passavas a vida
a mandar fotografias.
Os nudes, é?
Só gifs.
Ai, os nudes.
Olha, eu acho que as pessoas nos deviam, os nossos ouvintes deviam dar-nos a nossa experiência. Pessoas mais velhas também, que é um fenómeno incrível. Há cada vez pessoas mais velhas a sentirem-se mais solitárias também e usarem o Tinder.
Sim, sim. Usem o WhatsApp. Precisa muito no Tinder também. A linha de sempre é o 960386272. Portanto, tenho uma amiga, eu estou aqui a deixar-lhe uma mensagem através do Facebook, pode ser que ela ainda veja. Bem, aconteceu uma coisa muito curiosa, dramática quase, há cerca de 3, 4 anos, numa praia de Tavira. Ela foi para a praia, estava na praia e de repente olhou para o lado, estava um homem, um americano, a falar com ela e disse: não te importas que eu me masturbe? E ela, ora bem.
Estamos a falar de Tinder, só para quem entrou agora no programa, só para esclarecer.
Não.
Que não estamos a falar de masturbação, mas sim do Tinder.
Sim, não, mas
vai dar-te quase o mesmo.
Isto nada teve a ver com Tinder.
Ok.
Ela, a minha amiga, é bastante corajosa. Ela disse: olha, bem, eu vim para a praia, mas se ficas satisfeito com isso, da minha parte.
Siga.
É-me igual. E ela hoje mandou uma mensagem que dizia isto. Eu vou ler a mensagem da minha amiga. Espera aí, onde está?
Ok.
Ela diz assim:
o parvo educado.
Primeiro diz um palavrão com F.
Certo.
E depois continua e diz assim: explica-me porque é que eu não posso vir para a praia sem que venha um gajo masturbar-se ao meu lado. Ah. Isto aconteceu-lhe hoje de manhã outra vez.
Ah, ok.
Ui.
O que é que se passa?
Há aí qualquer coisa estranha, não?
Mas
não
a parte sei. Positiva é que ele perguntou: importas-te?
Importa, não se importa.
Há um código de conduta para isso.
Não sabia, mas olha, é uma nova geração de pervertidos. O Luís Levita deixou-nos uma mensagem no Facebook em que diz: tenho um amigo tão feio, mas tão feio, que até as mudanças do carro têm dificuldade em engatar, quanto mais no Tinder.
Piada
do dia.
O que fotos é que se não deve colocar no Tinder? Isto para as pessoas que ainda não estão no Tinder.
Fotos com animais, fotos com crianças.
Não se deve colocar, não é? Não. Fotos com mulher ou com marido.
Eu isso acho mais honesto. Se é uma coisa para ser a três, tu sabes à partida a que vais.
Sim, mas normalmente é casal.
O Tinder deixa de pôr fotos todo nu?
Não, não, não deixa. Não.
Não. Por acaso não sabia.
Deixa de pôr fotos de homens em tronco nu, mas também não te deixa pôr fotos demasiado sensuais.
E não.
Eles fazem. Não. Eles têm isso nas
nem
regras.
Nem com brinquedos, nem com tudo que
nem
seja.
Nem fotos de crianças
obsceno.
Sozinhas, também não.
Deixa só dizer que eu acabo de receber muitas, muitas mensagens. Será que a minha amiga, aqui há alguém que está a ouvir o programa e que não sabe o que é o Tinder?
Boa tarde. Epá, sou um gajo
do norte.
Out of time. Porque eu não sei o que é o Tinder. Eu comecei agora a ouvir o programa. Suponho que deve ser um site de encontros, mas gostava que me explicassem se são encontros de cariz sexual, o que é concretamente o Tinder mesmo, pronto, não sei a fundo e gostava de saber.
Adoro.
Não sei a fundo.
Não sei a fundo, uma expressão. E
quem quer...
se é para eu meter nessas modernices, é bom que saiba logo para o que vou, não é?
Bem, como é que vocês podem, como é que vocês veem o Tinder? Como é que podem definir esta pessoa?
De uma forma muito prática, vai. Tipo sim. Aqueles for dummies, não é?
É uma aplicação para smartphone que te permite conhecer pessoas. Nós falámos nisto no primeiro programa. Nós fomos ler o que é que o próprio Tinder diz de si próprio.
Isso.
E a descrição é uma aplicação de encontros para conhecer as pessoas e viveres o presente em pleno. Eles dizem exatamente isto.
depois, de uma forma muito prática, tu só podes conhecer as pessoas que estão a uma X distância de ti, certo?
Sim. Se tiveres a versão básica, se pagares, não. Se pagares, podes conhecer no mundo todo.
No mundo todo.
Sim, tu defines.
Até há quem faça.
O raio.
Há quem prepara a sua estadia em determinado país, não é?
Isso é muito comum.
Que é 15 dias antes, coloca-se naquela cidade.
Eu tenho um date de Tinder desses maravilhosos.
A sério?
Tenho. Com um tipo que vivia em Abu Dhabi, era egípcio, que me convidou para jantar e eu fui, e que me pagou o jantar, menos o meu copo de vinho.
Porquê?
Porque era contra a religião dele, ele era muçulmano, portanto eu tive um jantar com um date de Tinder de Abu Dhabi, e um convite para ir a Abu Dhabi, se quisesse, mas que não me pagam o copo de vinho.
Como é que essa noite acabou?
Abu Dhabi pode ser bem caro.
Essa noite acabou com cada um ir para o seu sítio tranquilamente. Os dates do Tinder não são sexo direto.
Sim, olha, isto aqui para o nosso ouvinte que estava na dúvida. Pronto.
Há uma coisa triste, o ouvinte agora
ficou triste. Mas é uma coisa que é muito importante dizer-lhe, é que não dá para falar com toda a gente. Ou seja, só dá para falar com as pessoas que também querem falar com ela.
Sim, exatamente.
Okay? O que é ótimo, não é? Mesmo assim, houve uma altura que o Tinder estava associado ao Instagram. Acho que ainda está, não
ainda
é?
Ainda está. E ao Spotify agora.
Mas na altura, identificava a pessoa no Instagram, o que fazia com que, imagina, não, tu não tinhas matches naquela pessoa, mas através do Instagram ias por ali.
Ainda faz.
Mas o Tinder acho que acabou com isso.
Não, tu podes associar o teu Instagram ou não. Se associares, sim.
Há algumas mulheres que põem lá o Instagram.
E homens.
Homens, é verdade. Mas essa parte eu não vi.
Espera. O que é que tu encontras? Estou aqui a dizer, eu muitas vezes também estou no Tinder. Aliás, já o assumi várias vezes publicamente. Já brincamos sobre isso também.
Mas programa a dizer que és o rei do Tinder.
O rei do Tinder. Mas a verdade é que o que é que tu encontras mais? Aquilo que eu encontro mais quando estou no Tinder é anonimato. O que me irrita bastante, diga-se passagem.
São casadas.
Não sei.
São não. Casadas. Quando um homem está no Tinder sem fotos dele, é casado.
Olha, temos aqui uma 98%
das
vezes.
Olha, eu acho que é mesmo vergonha por parte das mulheres.
Mas pode correr muito mal. Aqui o Carlos Dias diz que um amigo dele marcou um date com a tia porque ambos tinham perfis falsos.
Olha, vou já dizer uma coisa. Ouvinte, manda-nos e-mail para tinderelladoporto@gmail.com, Tinderela com dois L's, porque nós queremos ter essas histórias no nosso programa.
Há aqui muitas histórias. Estão a chegar imensas histórias. Uma delas, um episódio na noite.
Olá, gente. Quero contar-vos aqui um episódio que uma vez numa disco night chegou à beira, ganhei coragem, chegou à beira da rapariga e disse lá: Oh, miúda, és tão gira. E não é que ela virou-se para mim: é pena que eu não possa dizer mesmo ti. E eu, Teixeirinha, lembrou-se: podes, faz como eu, mente.
Espera, melhor perfil que viu no Tinder.
Olá a todos, boa tarde. E neste belo dia de setembro, a ver o tema da conversa, gostava só de informar, bem, digamos assim, o perfil de Tinder mais cómico que eu já vi foi na Bélgica, em que uma rapariga tinha no perfil: I'm just here looking for my parents. Have you seen them?
Adoro! Uma teoria sobre a minha amiga. Será que a minha amiga, de resto, vai entrar em direto neste programa? Espero muito que sim, mas não parece que ela esteja a ver a minha mensagem. Deixem-me cá ver o que é que diz esta ouvinte.
Alvin, é só para te dizer que a tua amiga está caidinha por ti. Por isso que ela te diz essas coisas. Não mesmo para o pé dela masturbar-se.
Isto é teasing.
Não é.
Não parece.
É
não
mesmo
parece.
Só minha amiga.
Não.
Por acaso já fomos mais do que isso, mas agora somos só amigos de facto.
Odiados.
Já esteve.
Epá, sou um gajo out of time.
Já ouvimos.
Peraí, não era este. Não, temos aqui uma pessoa que peraí, que usa o Tinder.
Bom dia, juventude, bom dia, alegria, a falar do Tinder, né? Essa bela aplicação para nos encher o ego. Mas sim, sendo um usuário, porque nós temos de nos adaptar à tendência do Tinder, que é brasileiras, no meu caso. Só dá brasileiras. Eu até já falo com o Jurúndio. E estamos a falar a descrição, a minha já agora, meninas, é From Portugal with Love, e o Tinder acho que é uma aplicação, vá, mais frontal, mas raramente, convenhamos, raramente, eu diria para aí 5% ou 10% é que efetivamente saem para ter um encontro e depois logo se vê se, se acabamos num motel qualquer.
No motel, vai logo para o motel.
É verdade, mas ele começou com uma ideia muito interessante, que é essa aplicação para nos encher o ego. Há lá muita gente à procura também disto, não é? O estar só, o sentir-se apreciado.
Também anda aí, há um fenómeno do Tinder, que é o breadcrumbing.
Ah, pois é. Não é um fenómeno do Tinder, é um fenómeno sociológico que começou no Tinder.
Começou no Tinder, que vais dando algumas migalhinhas e à pessoa.
Às pessoas, por norma, aquilo são vários planos.
Às pessoas, por norma. B, C, D. E depois estás a dar as migalhinhas e estás a aumentar o teu ego. Esta pessoa responde a isto, esta pessoa gosta de mim.
Está interessada, continua.
Agora. Vamos falar sobre preliminares. Será que os preliminares do novo século não são justamente as palavras? Isto é,
não.
Muitas vezes tu não conheces alguém.
Sim.
Espera. Não. Muitas vezes não conheces alguém, mas as conversas em si começam a construir algo. Isto é, há um grau de excitação pela conversa que já estás a estabelecer com aquela pessoa.
Mas estás-te a esquecer do ponto prévio. Que é, quando tu chegas ao Tinder, o que interessa são as imagens. A primeira coisa. Eu tanto que o próprio Tinder nem te incentiva a ter uma grande bio. Tem espaço limitado, tens 5 mil caracteres.
Tu não podes falar, não podes chegar a essa fase preliminar da conversa sem primeiro que a imagem.
Fazeres o match.
Coisa, não é?
Portanto, tu tens sempre a imagem.
Só vão pela imagem.
Não, acho que é a primeira porta de entrada. E não a condeno. Somos todos visuais, essencialmente.
E o Tinder promove isso.
Sim,
promove
o próprio Tinder também está.
A imagem.
Sim, tem esta filosofia inerente. Depois disso, eu concordo contigo. Mas eu acho que antes disso há sempre a questão da imagem.
Não achas que o Tinder ou aplicações similares poderão evoluir no sentido de, por exemplo, de terem vídeos de apresentação?
Já podes ter boomerangs no Tinder.
Sim, mas isso ainda não é. Imagina um vídeo de apresentação em que alguém fala: olá, eu sou o João, esta é a minha vida.
Um pitch. Um
pitch. Olha, porque não?
Pitch, pelo amor, eu queria dar estes cursos.
Why not? Mas porquê que a pessoa não pode estar com um vídeo a apresentar-se?
São um tipo que,
para todos.
Que vai sempre pagar-te o jantar e tal.
Oh, isso dava tanta discussão.
Não
nós
te vai mandar
isso.
Muitas mensagens.
O que é que achas disso? Achas que o homem deve pagar o jantar?
Eu tive uma discussão com uns amigos na semana passada sobre isso. Não, acho que a coisa deve ser dividida. Se nós queremos igualdade ou equidade para umas coisas, nisso
muito
também.
Muito bem.
Mas se a pessoa insistir para te pagar o jantar,
também aceito. Não. Claro. Mas
a mulher também deve insistir para dividir.
Eu insisto sempre para dividir o jantar.
Agora com o MBA, não é?
MBA.
Publicidade.
Exato. Agora já não há aquela coisa. Olha, não trouxe.
Exato.
Olha, temos aqui MBA, vamos dividir.
É verdade. Olha, o Dinis Dias diz aqui: como já foi discutido no programa esta semana, se calhar não são os homens do Norte que têm problemas em levar tampas, mas as mulheres do Norte, que a única coisa que sabem fazer é de facto dar tampas. Chega um ponto que uma pessoa pensa: epá, já não vale a pena, vou-me meter conversa com uma lisboeta. Diz ele: beijos e abraços para todos.
Há aqui um problema.
Ter critérios é diferente de dar tampas. Eu acho que eu tenho pessoas que...
Toda a gente diz basicamente a mesma coisa, que é a abordagem muito mais fácil a Norte, o que é muito mais difícil. Depois levar alguém para a cama. Sim. Basicamente
sim,
é
talvez.
Isso.
É isso. Sim, os homens do Norte são mais disponíveis para o piropo, em geral. Assim.
É.
Eu sou defensora do piropo. Digo já, eu tenho um grande problema contra a criminalização do piropo. Eu acho que o romance morreu por causa disso.
Achas?
Ninguém mete conversa porque as pessoas têm medo que aquilo seja considerado a sério. Portanto, vão para o Tinder.
Sabes que isto já está numa fase em que, por exemplo...
Mas espera aí, mas no Tinder também não vale tudo, não é? Também pode haver
não,
a sério.
Mas nunca deve valer. O piropo bom é inteligente. Não, é assédio. E há uma diferença.
Um piropo bom nem sequer é um piropo.
As pessoas têm muito medo da rejeição, não é? De fazer má figura,
é um elogio.
Dizer qualquer coisa.
O piropo é outra coisa. Deixa-me colocar aqui mais três mensagens. Uma delas sobre raparigas do Tinder.
Oi. Boa tarde. As raparigas do Tinder são todas umas tindéricas.
É o que diz este ouvinte. Alguém aqui a revelar-nos o que é que mais o irrita no Tinder.
Me irrita no Tinder é aquelas gajas que põem o Instagram e só estão ali para ganhar seguidores no Instagram.
Exato.
Okay. Dá match e zero.
Muitas
bola.
Vezes.
Não dizem
verdade.
Nada.
Verdade.
Vão para lá, diz só lá e elas nada. Olá, ou pede-se logo em casamento, uma pessoa estiver mais bem disposta nesse não. Dia.
Temos aqui um utilizador, um ex-utilizador do Tinder.
Tarde para o Voral, apanhei o programa mais ou menos a meio, mas já percebi que estamos a falar de Tinder. Eu já fui um utilizador de Tinder, posso-vos dizer que hoje em dia não sou, porque conheci uma pessoa no Tinder há cerca de 4 anos, Estamos casados, vivemos juntos desde essa altura e temos dois filhos. Portanto, o Tinder não é só para sexo puro e duro, mas também pode mudar a vida das pessoas. Um abraço.
É verdade, o Tinder pode servir para encontrar o amor. É o teu caso. Utilizas o Tinder para encontrares o amor?
Sim. Principalmente para isso.
E tu? E tu, é mais uma cena sexual?
Eu neste momento só utilizo o Tinder para pesquisa científica. Portanto...
Isso parece-me uma daquelas desculpas esfarrapadas, assim, para pesquisa científica.
Confesso-te que nem tenho grande tempo para alimentar conversas. Ah. Portanto, sim, quando me inscrevi, sim, era com o objetivo de conhecer pessoas e eventualmente o amor. Neste momento já percebi que o tipo de homem que eu gosto não está necessariamente no Tinder. Portanto,
mas falávamos disso lá fora.
É verdade.
Não é que chegaste à conclusão. Chegámos à conclusão que a maioria dos homens está no Tinder. Portanto,
toda a gente está no Tinder.
É?
Toda a gente está
no Tinder. Tens essa noção. Mas porquê é que existe tanta vergonha ainda por parte das pessoas? Vamos agora excluir as pessoas que naturalmente são casadas e que não vão ali colocar a sua fotografia. Acho que nas regras do Tinder, as pessoas que são casadas não deveriam estar no Tinder. Acho que não deveriam,
mas
só.
Não, óbvio. Se é para ser uma coisa a três, é uma forma de conhecer as pessoas disponíveis para isso como outra qualquer. Eu não condeno isso. É preferível
casais. Há perfis de casais, então.
Há perfis de casais.
As pessoas então, espera,
entram, cara, dizem logo isso.
Não. Então devia estar o casal.
Também está.
Há perfis de casais.
Sim.
Agora, pessoas casadas que querem
que
trair é outra coisa.
Tinder casais.
Por acaso, não sei. Não
porque existe a possibilidade de pôr casal à procura de...
Sim. Mas existe uma coisa deliciosa que são os dates católicos. Pá, eu fiquei maravilhada.
Desculpa. Dates católicos?
Nós
como é que isso funciona?
Foi o nosso quinto programa.
Quarto.
Quinto.
Espera aí, como é que funciona?
Quinto, tens razão.
Espera, o António ficou com isto gravado na memória.
Dates católicos?
Então ele é o homem do norte, ele quer casar na igreja.
Expliquem-me. Espera aí. Como é que são os Tinders católicos?
Os dates católicos é um site, não é uma aplicação, é um site. Tu inscreves-te, pagas um fee, respondes a uma série de perguntas e depois eles fazem-te um match também com pessoas que estão mais ou menos na mesma situação. Qual é a principal diferença? Tu sabes que ali estás à procura de um matrimónio. Ponto. Eu acho que isso.
Sim, as pessoas já vão com esse intuito.
Partilham os mesmos valores
de
fé,
obviamente. Partilham os mesmos valores de fé. Acho que até na biografia podem partilhar algumas coisas.
O Papa preferido. Eu lembro-me dessa.
Pronto.
Sério?
Existem atividades do tipo caminhadas. Caminhadas em que as pessoas podem conhecer.
E rezam, ou seja, Pai Nosso, uma coisa mesmo nestica, é tipo, queres ir comigo a pé a Santiago?
Isso é interessante.
Eu adoro. Espera lá. Propor uma caminhada, eu acho até uma coisa interessante.
Passeios para ver o pôr do sol, são das
melhores
estratégias
de engate.
Pois, e repara, também é preciso conhecer a pessoa mais ou menos. Por exemplo, ir a Fátima a pé, passas ali no meio de umas montanhas sozinho com a pessoa, tens que saber com quem vais, não é?
Olá, muito boa tarde a todos. Queria só partilhar que sou um dos casos muito felizes do Tinder. Cruzei-me com o meu futuro marido, estou a organizar agora o meu casamento. Muito por acaso, porque vivíamos a 400 km de distância, mas pronto, lá nos conhecemos e já vivemos juntos há três anos. E não somos caso único, porque tenho muitos amigos que também são casais e que se conheceram no Tinder.
Já viram isto? Aqui um relato de alguém, de um amigo que foi abordado por uma mulher.
Olá, muito boa tarde para o Oral. Um amigo meu contou-me que em Lisboa foi abordado por uma jovem moça, muito bela, diz ele, por sinal, e a única coisa que lhe perguntou ao ouvido foi se isso estava lavado.
Ah! Isto é bom, não.
De prova oral. É o meu regresso a escutar a prova oral. Já tinha saudades. Espero que as férias tenham corrido bem. E não é Tinder que se diz, é Finder. É o Finder.
O que é verdade é que o Tinder está na boca de toda a gente, mesmo as pessoas que não o utilizam.
Sabem perfeitamente.
Sabem o que é, riem-se bastante. Tu hoje disseste uma coisa curiosa hoje de manhã, quando falavas de uma outra coisa, que era o Papa Bento XVI,
os pais do Papa,
como é que se conheceram?
No Tinder dos tempos antigos.
Que era?
Um anúncio de jornal.
Os meus avós casaram por procuração.
Sim, mas isso é diferente. Okay. Quer dizer, já se conheciam, não é? Pronto, mas uma coisa é, os pais do Papa Bento XVI, o Ratzinger, puseram os dois um anúncio no jornal a dizer que procuravam um companheiro e cada um leu e respondeu ao anúncio e conheceram-se e casaram.
E olha o que é que deu. O Ratzinger, que era...
um Papa.
Que era, mas parecido com o demónio.
Já falaste. Era bastante.
Era bastante.
Olá, boa tarde. Eu sou um jovem millennial, já tive Tinder. E a minha descrição era algo como Where's your head at? Obrigado.
Espera, temos aqui o homem da vida de Lolita.
Só quero dizer à vossa convidada que sou o homem da vida dela, porque eu não estou no Tinder.
Manda um e-mail para tinderela.com, tinderela com dois L's.
Não lhe pergunto se ela tem planos.
Mas, sabes, tu estás a dar o teu e-mail não só a ele, estás a dar a milhares e milhares de
não
pessoas.
Não há problema. Esse e-mail é público.
Ok.
Diga uma coisa, estamos fartos de dizer aqui que a partir do Porto é mais conservador nestas coisas. Como é que é.
E à chegada.
Como é que é ter o Porto, ter um programa na rádio portuguesa? Vocês não recebem uns e-mails de vez em quando?
Ainda não recebemos um único e-mail.
Não. Insultar-vos?
Nada.
Não, vão receber hoje. Vão receber hoje.
Espero bem que sim.
Não, claro que vão receber. Sobre conservadoria. Olha, alguém aqui a falar justamente sobre isso.
Boa tarde a todos. Eu não tenho Tinder, mas tenho amigos meus que têm. E que me dizem que não conseguem ter sucesso com mulheres portuguesas.
Eu dou formação.
Será que as mulheres portuguesas ainda são um bocado conservadoras para o Tinder?
Bem, isto também é uma coisa que podemos falar, já que estamos a falar tanto de conservadorismo. Eu vejo rapazes de outras nacionalidades que dizem que as mulheres portuguesas são tradicionalmente bastante difíceis. Já as suecas, é sempre a viar.
E as alemãs e as austríacas.
Este programa.
Mas os homens portugueses também são difíceis.
Verdade, eu que o diga.
Posso contar uma história. Vi uma amiga minha brasileira.
Ui.
Brasileira, libanesa, pronto. Okay. E ela veio cá e a primeira coisa que ela me disse: o pessoal não se atira a mim.
Coitadinha!
Foi assim,
impossível!
A minha amiga está a reagir. Espera, a minha amiga está a reagir, ela está a responder e está a dizer: queres fotos? Tirei, foi assim que passou. Apontei a câmara no momento que dizia. Ele diz um palavrão.
Ok.
Diz:
não digas, não digas.
Caramba, vão-me vir. Calou-se logo. Antes disso, dizia: ai, bombom.
Mas bom ou bombom de reboçado?
De reboçado. Ai, bombom.
Ai, bombom.
Nunca me chamaram
ai,
isso.
Com cada cena.
Isto é que praia.
Olha, deixa-me, a propósito de praias, deixa-me contar uma coisa muito engraçada, que é a experiência de utilização do Tinder nos Açores. Eu tive de férias nos Açores, liguei o Tinder e aquilo é um deserto. Coitados, verdade. Só assim 5 ou 6 pessoas, já não há mais ninguém no raio próximo.
Se calhar é muito pequeno e as pessoas têm algum receio de serem faladas ou comentadas.
É
ou...
tal questão.
Mas não houve, alguém, gente. Não houve alguém que nós conhecemos que encontrou o senhor do talho ou não sei quem no Tinder?
Ah, eu vou assim qualquer coisa. Eu já encontrei amigos no Tinder.
Tem que ter a versão premium, não é? Que é para poder encontrar para poder pessoas de outros lugares.
E pessoas com as quais trabalhavas? Ou trabalhas no Tinder?
Eu agora trabalho sozinha, portanto... Já encontrei o meu vizinho de cima no Tinder.
Já encontrei colegas da faculdade, coisas
sim.
Assim.
Lembras-te de um programa que tivemos sobre swing? Acho que era sobre swing. E um dos nossos ouvintes nos ligou a dizer que encontrou os vizinhos de baixo num bar de swing. Isso é que é fora. Olha, mas aqui a propósito, nunca mais me esqueci daqueles programas do que é casar com um agricultor, uma coisa deste género, que coitadinho morava no Alentejo, não sei onde, e ele vinha, pegava no carro quando se sentia só, vinha até mais pertinho de Lisboa, ligava ao Tinder para tentar fazer match e depois ia para casa, depois podia continuar a conversar, porque se fosse lá não conseguia.
Exato.
Portanto, olha, as pessoas andam mesmo à procura do amor.
Uma ouvinte a dizer como é que é o Tinder onde? Na Holanda.
Bem, eu só tenho 22 anos, usei o Tinder uma vez que estive imigrada na Holanda e efetivamente usei o Tinder para conhecer pessoas e efetivamente fiquei amiga dessas pessoas. O que é que acontece? Uma em 5 pessoas a coisa rolou e rolou por muito mais tempo, portanto foram 4 meses fixe. Chego a Portugal com o Tinder ainda instalado e a verdade é que isto é uma jabardice do caraças. Na Holanda não acontece este propósito que nós temos em Portugal, que já vais para o encontro a saber que vais tomar café e depois a seguir algo mais. E para além disso, eu tenho os dois géneros ativos nas opções, na definição, e as mulheres são muito mais bonitas do que os homens.
Olha, eu gosto do riso dela, quase envergonhado, visto que ela estava a contar, mas estava assim meio nervosa.
Gostei, foi corajosa esta nossa corajosa ouvinte.
Isto é uma coisa muito engraçada, que é a generalidade das pessoas têm esta ideia, digam-me vocês se estou certa. No início eu achava que o Tinder era para uma faixa etária mais velha, ou seja, pessoas que chegavam ali à casa dos 30, 40 e que ou se divorciaram ou que ainda estavam solteiras, etc. Mas há muita gente entre os 18 e os 25.
Menos.
Eu conheço bastantes pessoas, se calhar
entre
mais em Lisboa.
E os 34, né? Entre os 25 e os 34 é a faixa mais.
E o caso não é solidão, vá. Se calhar encaram o Tinder já de uma forma muito, muito espontânea. É uma ferramenta contra
existe
qualquer.
Existe efetivamente solidão. Sim. Acho não, tenho a certeza. É um fenómeno que nós tivemos a oportunidade de discutir e falar. E existe mesmo solidão e as pessoas já vão com uma perspectiva para o Tinder, pá, eu vou ter que faturar. E isso cria uma pressão nas pessoas, e as pessoas cada vez têm menos sexo. Cada vez menos.
Vocês têm cada vez menos sexo?
Sim,
cada vez
menos. Sim, há um estudo.
Cada vez menos.
É verdade isso. Verdade. Enquanto o Tinder.
As pessoas na faixa dos 18, 30 anos...
Tem, é verdade.
Eu não sei se estou a mentir, mas... 5, 6 vezes menos sexo
do que
em 1930 e 1940.
Mas porquê? Porque acham que é a única abordagem, a única forma possível de se relacionarem nessas épocas?
Coisas.
Não dão margem para construir outra coisa?
Há uma questão que é social e que é transversal, que é a questão da falta de competências sociais. Uhum. Nós cada vez estamos mais ligados online e cada vez escrevemos mais e temos muito mais dificuldade de interação offline. Portanto, sim, isso é uma coisa. E depois há esta questão também da pressão, do tenho que fazer tudo bem para que as coisas corram bem.
Não foi sempre assim?
Não sei se historicamente podemos dizer que não foi, mas era diferente.
Tinhas o offline.
Tu não tinhas uma relação mediada pela tecnologia.
A ideia que eu tenho, posso estar completamente enganada, é que nunca foi tão fácil conhecer pessoas como hoje em dia.
E as pessoas nunca estiveram tão sozinhas, o que é paradoxal. Porque uma coisa é tu conheceres, outra coisa é tu criares intimidade e teres conversas efetivamente profundas e íntimas.
E era o que o António estava a dizer, a questão do faturar, não é? Porque depois, se calhar faturar não é assim tão difícil, como tu dizes, mas tu permanecer, estar com a pessoa,
mesmo faturar é difícil. Mesmo faturar é difícil.
Diz o homem do Porto.
Não estamos a falar de finanças, estamos só
mas
a ser
lá, porque é difícil
na expressão.
Porque já se vai com uma pressão tão grande. O facto de... nós falamos nisso nos dedos católicos. Que as pessoas que... O facto de agora as pessoas terem relações menos duradouras ou não estarem casadas implica também que as pessoas têm muito menos sexo.
Ok, pois é, nós falamos disso.
O facto das relações não terem uma... Pronto, uma estabilidade implica que as pessoas não
têm esporadicamente e não...
Como
pior de qualidade.
Como há tanta...
Eu não estou a perceber. Espera aí. Tu dizes que o facto das relações agora não serem tão estáveis, as pessoas têm menos sexo com isso.
Exatamente.
Mas possivelmente até terão mais parceiros e parceiras.
Sim.
Logo, se calhar terão...
Mas
não pode ser ao contrário.
Sim,
mas se tiveres um namorado, podes ter relações
várias vezes ao dia.
Numa semana ou várias vezes ao dia.
E se for solteiro também pode, sabes?
Mas dá mais trabalho, é mais difícil de encaixar.
É mais pressionante.
Quantos dates? Desculpa, quantos deixa-me encontrar a palavra. Quantos flertes de Tinder mantiveste ao mesmo tempo? Assim, o número máximo.
Não vou dizer, mas já...
Dá uma caixa. 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15.
Não vou dizer.
Foram muitos.
Nós falamos disso também.
Não, eu acho que hoje em dia, alguém que está solteiro nunca está a falar só com uma pessoa. É impossível. As pessoas estão sempre a falar com muitas pessoas.
Espera, vamos abrir aqui um espaço de discussão. Isso é mau? Isso é como quando tu te candidatas. Estás desempregado. Estás à procura de trabalho.
Não
de candidatos
empresa.
Só um emprego.
Claro.
Então, mas eu acho isso super normal.
Quando existe aquele fenómeno do ghosting em que determinada pessoa deixou de falar, não é? Isto acontece muito. A minha teoria
é que encontrou alguém.
Não é que encontrou alguém, é está a falar com uma pessoa muito mais interessante do que tu. É provavelmente. Por isso é que abandonou aquela
pode
conversa.
Não ser, não é?
Pode não ser.
Até pode ser uma coisa momentânea, mas está está interessado naquela pessoa, está a investir o seu tempo, certo, naquela pessoa. E não
eu acho que às vezes o Tinder é um bocadinho como ir a um casting, um ator ou uma manequim.
As pessoas, uma entrevista de emprego,
as pessoas podem ser incríveis, mas não é aquilo
que tu estás à procura naquela altura.
Sim. Então, não quer dizer que outra pessoa seja necessariamente melhor.
Há uma consultora do Tinder que diz que tu nunca deves ter mais que 9 conversas ao mesmo tempo. Ela é do Match.com, ela é a consultora do grupo todo. Porque tu não consegues dar resposta efetiva.
9.
Quando tens 9 matches com conversa.
Qual é a vossa primeira abordagem? É o clássico, oi, tudo bem?
Eu tenho duas coisas que eu tenho que dizer. Depende. Que é, eu nunca meto conversa com nenhum homem no Tinder.
Tu ficas à espera.
É uma regra.
Acho errado.
Então, és a Lisboeta mais conservadora do Porto.
Não. Se eles... Os homens estão biologicamente preparados para ir à caça. Portanto, eu deixo-os fazer o trabalho.
Eu sei o que dizer, mas bora lá. Vai,
se a primeira, é a melhor abordagem que eu tive foi pizza com ou sem ananás. E eu respondi sem e ele disse podemos casar. E eu disse para lá. E nunca o conheci. Pronto.
E tu, António? É António, o que
portanto,
é que tu dizes?
Essa abordagem que foi tão boa, afinal, não serviu.
Não, é boa, é boa.
Mas foi original.
Depende,
foi original.
Acho que não vale a pena. Acho que eu, por tendência, tenho tendência a elaborar um bocadinho as coisas. Mas não vale a pena elaborar muito.
Mas personalizas a abordagem com certa pessoa?
Personalizo, mas isso não tem necessariamente, não tem necessariamente um resultado
positivo. Como aquela carta de candidatura,
demasiado
não é?
Dá demasiado trabalho para o resultado que tem.
Olha, aqui mais
duas mensagens. O Fernando não diz nada, ele não diz nada.
Digo, o que é que querem saber?
O que é que tu dizes? Qual é a tua primeira abordagem?
Eu nem sempre estou no Tinder. Dois, nunca uso aquela coisa do oi, tudo bem. Acho que isso não funciona, não é?
Dão teclas.
Mas se for uma brasileira a receber oi, é espetacular.
Oi. Oi, cara, tudo... Não, oh, eu tenho duas, que é o oi, gato, tudo miau. E a frase de engate com 100% taxa de sucesso.
Que é qual?
Vou revelar.
Revela.
Aqui, pela primeira vez, que eu nunca revelei isto no nosso programa.
Prestem atenção. Pega numa caneta e num papel.
Levava-te para casa e tratava-te muito bem.
Ah, parece o Carlão. Essa frase é do Carlão. Olá, Nina.
Estive com o Carlão. Estive com o Carlão este fim de semana.
Também levava para casa e tratava bem. Não era problemático.
Ouça, que é uma pessoa muito bonita e simpática.
Carlão ainda faz enorme sucesso dentro do género feminino.
Claro. Sim.
Carlão está aí para as curvas.
Um digno habitante do nosso bairro, não é? Também. Que é um bairro muito bonito.
Campo Lide. Eu quando vivi em Campo de Arico, ele passava lá algumas vezes.
Epá, o Tinder é o melhor remédio para a dor de cabeça. Andava aqui com uns problemas em casa já ao tempo que não me safava. E então era a dor de cabeça, era a dor do não sei o quê, era a dor do não sei o que mais. Aquilo já estava a arrastar-se assim há algum tempo. E instalei o Tinder. Nem sequer cheguei a conhecer ninguém, mas a verdade é que a dor de cabeça passou. Obrigada.
Ah, deixaste. O que é que digo? Deixa só a aplicação aberta para a namorada ver.
Mas isso também é Isabel.
Está só aqui a aplicação.
Ver
que é para
o marido
perceber.
No Tinder ou a mulher no Tinder é quase razão para divórcio.
Depende.
Nos dias atuais.
Se a relação aberta é consensual ou não.
Existem muitas relações abertas no Tinder. Muitos poliamorosos. Muitas...
Alguns. Sim, alguns.
Sartre era poliamoroso.
Olha, eu nunca vi isso.
Desculpa?
Sartre era poliamoroso. É verdade.
Ele era mais um grande maluco.
Mas
o António diz duas coisas: que assim. É, se Camões estivesse no Tinder, ele papava.
Aliás, Salazar esteve no Tinder.
Salazar esteve no Tinder, é verdade, no Observador.
É verdade.
E Sartre, se fosse vivo hoje em dia, estaria no Tinder, de certeza.
Peraí, fazias. O que é que o Observador fez com o Salazar?
Houve
com o Salazar
um jornalista do Observador que se fez passar por Salazar no Tinder.
Isso é bom demais.
Exato.
É bom demais.
Portanto, pegou numa foto antiga, fez retoques com cor e começou a falar com pessoas. E então ele conta mais ou menos o que é que aconteceu.
E as pessoas não o identificavam, não reconheciam?
Houve só uma é que o identificou. Ele teve desde miúdas que não responderam, a uma miúda que lhe contou a vida toda, a uma antropóloga do Tinder, que foi à procura dele nas outras redes sociais, e depois há uma que é como acaba a reportagem, a dizer olá, acho que temos muita coisa em comum, e ele responde, e ela disse, pensei que tínhamos o mesmo regime. Fez assim uma piada. Alguém que tu
E mais, houve uma rapariga que o perseguiu.
Sim, sim.
Que o perseguiu o Salazar em cada esquina.
Porque ela andava sempre
é por
a
isso
ver
que
a localização dele.
Olha,
posso-te apanhar?
Isso dá para fazer, imagina, dá para escolheres uma pessoa especificamente, percebes onde é que ela anda?
Não.
Sim, mas dá para perceber que ele está a uma distância.
Tu vês o Tinder, diz-te a que distância tu estás. E ela via que eles estavam sempre a menos de um quilómetro. E portanto, não sei se era uma versão, onde é que ela estava.
Uma versão diferente. Não tenho
estar prova oral. Sou um ex-utilizador do Tinder e digo-vos já: portuguesas, swipe left, come on to the right. E a minha experiência fora de Portugal, estive em Ibiza. Primeira noite que estive lá, fiz logo um match e tive um date. O meu problema foi ter perdido o telemóvel na manhã seguinte. Mas pronto, coisas que acontecem.
Ainda hoje pensa nisso. Olha, mandaram-nos no Facebook o António de Brito, os dates católicos.
É o fundador. Foi o nosso entrevistado.
A comunidade para quem procura a sua cara metade e quer partilhar fé e valores.
Olha, deixem-me ouvir só aqui um pouco do programa quando falam de fotos enganadoras.
Olha, mas há uma coisa que não é válida.
O quê?
Publicar as fotos de há 10 anos ou há 10 quilos atrás. Ok?
Quem nunca?
Fica registado.
Acontece muito.
É isso. E não te entregares também de forma equivocada e irracional. Mesmo que estejas à procura do amor. E repara aqui uma questão importante: 42% das pessoas que estão no Tinder são casadas ou comprometidas.
Isto é verdade.
É.
42%.
Casadas ou comprometidas.
Ou comprometidas.
Não
têm uma relação.
Podem não ser casadas, não é? O que é uma relação?
Olha, porque é que vocês falam...
Eu tive essa discussão no mesmo jantar. Do quem é que paga relação? O jantar, o que é um date, portanto.
Vocês falam também de Tinder e vinho. Há relação?
Sim, sim, sim.
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 Escolher um homem no Tinder é como escolher um vinho, diz o António.
É o António, sim.
Porquê?
Porquê, António?
Porque pronto... Primeiro há o nome. Eu defendo que se deve usar um nome com portugalidade.
Como António.
António, Nuno...
Tiago.
Manuel.
Okay.
E depois as mulheres, só pelo nome, só o António é um nome espetacular, não é? Só pelo nome, é como um rótulo, é como, sim, um rótulo do vinho, já começa a antecipar nas papilas gustativas. Isto é bom.
Okay.
Isto vai ser bom. Isto tem aqui um travozinho.
Isto é boa casta. O amor é um bolo. Cheio de chantilly, coberturas, como é que se chama aquelas coisinhas que pomos por cima?
Raspas?
Não, não era isso. As outras pequeninas, está-me a falhar o nome.
Smarties?
Sim, mas aquilo tem um nome específico que se compra no supermercado. Bem, não interessa.
Okay.
E o amor é isso. É um bolo completo, enorme, lindo, maravilhoso, com 3 andares. E tu podes optar por receber esse bolo inteiro e lambuzares-te e afundares-te nele, ou podes pura e simplesmente aceitar que só vais receber uma fatia de vez em quando.
Oh.
E eu a seguir digo, e não há mal nenhum nisso, cada um escolhe o que cada um quer.
Já agora, qual é o grande mistério do Tinder?
Como assim? Mas tu vais à procura de mistério no Tinder?
Também assim.
E precisas de ir para o Tinder para ter mistério?
É mais fácil.
Porquê? Porque não conheces a pessoa?
Porque há mais escolha. Não preciso sair de casa.
Nem sequer me dou ao trabalho de sair de casa. Sim, não, estamos nessa fase.
Exato.
Ai, muito bom.
Não, então, mas tu queres mistério e isso? Ou passas por uma mulher fisicamente atraente na rua e metes conversa com ela? Olha, podes levar um estalo, olha, mistério.
Cá está. O que tu estás a dizer parece muito fácil, mas a verdade é que ninguém consegue fazer isso, não é?
E há também há um lado meio voyeurista nesta coisa toda, não é? Estás ali a tentar criar uma imagem.
Sim.
E aquelas pessoas que mentem, como é que estás vestida? Ah, estou com uma lingerie assim, não estou nada. Estão com uma t-shirt velha.
Estou com um pijama com buracos e não sei o quê.
Um pijama de flanela, bem velho.
Não, não, de um pijama daqueles de polar.
Polar? Ai, não, eu não uso disso.
Estamos a 2 minutos do final do programa. As pessoas que vos querem acompanhar, como é que fazem?
Ouvem a Rádio Portuense às segundas e quintas às 10 da noite, que é uma web rádio.
Estreia à quinta-feira.
Exatamente, estreia à quinta-feira e é uma web rádio que nos dá todo o suporte.
Mas vocês ficam em podcast, certo?
E nós ficamos depois em podcast.
Basicamente, se vocês vão estar à espera, procuram o vosso podcast, Cinderela.
Tinderela.
No Mixcloud, Tinderela do Porto. Tinderela com 2 L's.
Ok.
Pronto, e estamos lá.
Muito bem. Já agora, porque estamos na parte final, que outras coisas é que aprenderam sobre o Tinder e que se lembram?
Eu aprendi sobre os fenómenos sociais. Tu falas do ghosting, mas há o breadcrumbing, há o orbiting, há uma data deles. Depois há o shotgun approach, que é os gajos que fazem tudo, tudo, tudo para a direita.
Swipe right.
Sim, okay. Há um. Já sugeri um amigo que fizesse isso. Sim. Não, porque aumenta a probabilidade. É, ele estava todo muito inseguro e não sei o que. Eu disse: tu só fazes um swipe para a direita de vez em quando.
É.
Eu tive uma amiga minha que outro dia eu estava ela estava no Tinder, não é? E eu disse: ah, então tens tido alguns dates, outros não, não é? Ela dizia: mas espera aí, dá para não ter date? Imagina,
tão
dá querida. Para não ter date.
Sim. Tão querida, vida não, super ocupada.
Eu tenho uma coisa importante a dizer, que é: o amor pode estar em qualquer lado. Portanto, no Tinder como noutro sítio qualquer.
Pode estar, não é?
Exatamente. Usem o Tinder, usem qualquer outra aplicação, mas principalmente falem com as pessoas na rua.
Não nega a partir de uma ciência que desconhece, exato, dizia a outra senhora, não é?
Tipo, façam jantares de amigos, tenham atividades extracurriculares, potenciem as vossas possibilidades.
E diz-me, tu só estás no Tinder?
Sim.
E tu?
Também.
Então, mas há outras aplicações?
Já estive no Apple.
Ai não, isso assusta-me.
E desististe porquê?
Não sei. Por desistência.
Não achaste interessante?
Por exemplo, eu vejo-te no Tinder e vejo que tu és uma pessoa tímida. Portanto, o Tinder, eu acho que
é uma boa forma.
Uma boa forma de combater a timidez, não é?
Sim. Uma pessoa até pode. As pessoas normalmente que são tímidas são muito leoninas, leoninas no Tinder, leoninas, e depois chega à altura e são mais calmas. Mas isso não tem mal nenhum. É preciso é que outra pessoa perceba.
Tem uma cabeça depravada, não é? Carinha de santo, cabeça depravada.
Talvez.
Próximos convidados e temas que vocês vão ter no programa. Sei que vão ter a Beatriz Gosta em breve, não
vamos,
é?
Mais. Vamos. O nosso próximo programa é um roteiro romântico no Porto. Ideias para dates, a norte. Depois vamos ter a Clara Não, a falar sobre a questão das mulheres engatarem os homens.
Clara Não.
Vamos ter a Beatriz Gosta no próximo mês. Gostávamos muito que tu estivesses lá também a falar de cavalheirismo no Tinder. Que eu acho
cavalheirismo?
Odiado. Tenho certeza que havia a pessoa perfeita para isto.
Se ele não for, há mais gente. E temos também.
Vamos lá.
Ele vai. E temos também programado, ainda não temos um convidado definido, mas alguém para falar da questão sexual mesmo. Da química, das hormonas, o que o teu cérebro, o que é que acontece no teu cérebro. E temos um outro programa sobre o dataísmo, que é a nova religião dos dados, e o que é que isto acontece, o que é que o Tinder recolhe quando recolhe os teus dados, e o que é que acontece com os teus dados.
O que é que acontece?
Não sabemos, pedimos-lhe a ele para investigar. O Tinder guarda tudo, mesmo que tu apagues a aplicação.
Guarda?
Guarda. Portanto, saiu uma reportagem muito interessante de uma jornalista francesa que recebeu 800 páginas da interação dela no Tinder, mesmo depois de ter apagado a conta 3 vezes. E, portanto, nós queremos perceber o que é que o Tinder guarda e o que é que faz com esses dados por causa da nova lei de proteção de dados.
Amigos, o que está na internet fica para sempre.
É verdade. Lembrem-se disso quando enviarem uma nude. Lembrem-se destes conselhos sábios de Chanel.
Não enviem dick pics nem nudes, por favor.
É uma das profissões que prometem ser as profissões promissoras do futuro. São pessoas só para gerir o teu histórico virtual, a tua pegada.
Já há uma app que analisa tudo o que tu tens online e diz aos teus futuros empregadores o que é que podem contar de ti.
Oh my God! Sim. Isso é uma pide!
Nem sabemos.
Ora, e foi a emissão sobre o Tinder neste programa. Quero agradecer aqui aos dois. Obrigado por terem vindo. Saibam que podem acompanhá-los através do seu programa no Facebook, na verdade. Procurem por Tinderela do Porto.
Ou ouvi-los na Rádio Portuense ou no Mixcloud. Não é? Certo.
Sim.
Próximo programa é sobre o Grindr, reparem.
Também temos isso eventualmente pensado.
Atenção, que amanhã vamos ter um programa de grande seriedade. Fiquem para ouvir depois deste. A seguir, Custo Costa.
Emissão. Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.